com aulas à noite, sempre às 7 horas, na Secretaria de Assistência Social. Ao todo, são 30 vagas. Durante a formação, os participantes vão aprender técnicas de reaproveitamento de plásticos e tecidos para produzir itens como bolsas e acessórios com potencial de venda. Além do certificado, os melhores projetos podem receber prêmios de R$ 1.000. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 45-3392-6405. Repetindo, 45-3392-8405. Repórter Jomar Valença.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o parecer do deputado Paulo Aze, do União da Bahia, favorável à PEC proposta de emenda à Constituição, que trata do fim da escala 6x1. O relatório apresentado na semana passada analisou duas propostas que tramitam em conjunto. Uma que acaba com a escala de trabalho 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso por semana, e a outra que prevê a redução da carga semanal para 36 horas. As PECs são de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, respectivamente. Durante o debate na CCJ, o deputado Reginaldo Lopes defendeu que os impactos da redução da jornada de trabalho vão ser positivos para todos os setores da economia.
Os impactos serão sentidos por todos os setores da sociedade, em especial para os trabalhadores e para as famílias dos trabalhadores. Mas será positivo para o empresário, para o empreendedor. Terá ganho de produtividade. Essa é a compensação. Ganho de produtividade. O Brasil tem 500 mil trabalhadores por ano afastados para a Seguridade Social, por estresse físico, emocional, mental.
Já o deputado Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, um dos autores do pedido de vista que deu mais tempo para análise do parecer, afirmou que a PEC do fim da escala 6x1 não prevê compensação.
A minha preocupação é de quem vai pagar esta conta. Porque se nós diminuirmos a escala da 6x1 para 5x2 e mantivermos o mesmo salário, que esta é a proposta, e eu acho que isso é muito bom para o trabalhador, mas isso vai gerar um déficit para o empregador. E que vai ter lá na sua ponta da sua receita uma diminuição prevista de mais ou menos 22% do seu valor agregado pelo custo do empregado. E sempre quando aumenta o valor, quem paga a conta é o consumidor final.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destacou a relevância do tema, o engajamento social por melhores condições de trabalho, e lembrou que também tramita no Congresso, em regime de urgência, um projeto de lei enviado pelo governo federal com a mesma finalidade.
Esse tema está avançando justamente porque há um grande constrangimento por parte dessas lideranças em se colocar contrário a um projeto de amplo apoio popular. E eu quero saudar e parabenizar o presidente Lula pela iniciativa de ter enviado um projeto de lei simples para que em 45 dias, agora um prazo menor, a Câmara possa ou sim, votar e aprovar esse projeto com maioria simples.
Agora, o texto da PEC segue para uma comissão especial da Câmara, que será responsável por analisar o mérito da proposta, com a participação da sociedade e de setores envolvidos, antes da votação em plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Monjaro foi aprovado para tratar diabetes tipo 2 em crianças a partir de 10 anos de idade. A aprovação foi divulgada nesta quarta-feira pela Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que as demais indicações do medicamento permanecem para o uso adulto. A única mudança foi a ampliação da população-alvo para o tratamento da diabetes, que era apenas de uso adulto e agora passa a ser de uso pediátrico. O médico especialista da Sociedade Brasileira de Diabetes, Dr. doutor Levimar Araújo destacou a importância da decisão da Anvisa.
A aprovação dessa medicação para crianças e adolescentes, ela é fundamental até para o futuro. A gente vai conseguir prevenir pré-diabetes e o diabetes, no caso dessa criança já ter uma história familiar positiva. Vamos lembrar que essa é uma medicação para diabetes. Então, para o diabetes que está aumentando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes em decorrência da obesidade. Hoje nós temos 40% da nossa população com sobrepeso. Então, isso aumenta a incidência de diabetes nessas pessoas.
O Monjaro é um dos diversos medicamentos popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. A diabetes é aquela doença conhecida pela constância das altas taxas de açúcar no sangue, a chamada hiperglicemia. Essa condição acontece por causa da falta de insulina, um hormônio que regula a glicose, que é o açúcar do sangue. Sem tratar, a pessoa pode ficar cega, ter problemas nos rins, como insuficiência renal, e ter membros amputados. Quando o tratamento tradicional é feito, a medicação pode levar a um quadro oposto, com falta de açúcar no sangue, desmaio e incapacidade de pedir ajuda. A medicação, como o Monjaro, regula melhor o nível de açúcar no sangue, reduzindo picos e baixas na taxa de glicose, como explica o médico Levimar Araújo.
São as medicações novas, né, chamadas de análogos, que conseguem aumentar a secreção de insulina na refeição. Depois da refeição, a glicose cai, porque além de aumentar a secreção de insulina, ela diminui a secreção de um outro hormônio chamado glucagon, que aumenta muito a glicose. Ela retarda o esvaziamento do estômago. Então, retardando o esvaziamento gástrico, a pessoa vai comer menos. Então, 90% do diabetes tipo 2 tem uma relação com a obesidade. Isso em crianças e em adolescentes.
Levimar Araújo alerta para os riscos do medicamento, que são, em alguns aspectos, semelhantes aos dos adultos.
A gente pode ter um excesso de dose e ter uma desidratação, quadro de náuseas, vômitos. E também a gente tem que ter cuidado com a dosagem, isso é muito importante. E se você usa uma dose maior para essa criança, você pode inibir o apetite, levando a um aumento da saciedade e uma menor ingesta de proteína, de carboidrato, podendo até, inclusive, cursar com alterações em outros metabolismos, inclusive o metabolismo do crescimento.
De acordo com o especialista, o Monjaro, chamado tecnicamente de tirzepatida, ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde.
Ainda não há essa possibilidade de ter essa medicação no SUS. Seria muito interessante num futuro próximo, já que nós estamos caminhando para um índice de sobrepeso acima de 54% no nosso país, dados do IBGE. Então a gente precisa de estar combatendo e seria de grande utilidade se a gente tiver a própria tirzepatida que nós estamos falando aqui hoje, ou medicamentos similares para o auxílio dessa doença, dessa pandemia que nós temos hoje, que é a obesidade.
Segundo o Ministério da Saúde, a Conitec, que é a comissão nacional responsável pela incorporação de tecnologias ao SUS, não recebeu até o momento nenhum pedido de avaliação para o princípio ativo tirzepatida, como o do Monjaro. Um estudo de 2019, publicado na revista Pediatric Diabetes, estimou que cerca de 213 mil adolescentes vivam com diabetes tipo 2 no Brasil e quase 1,5 milhão com pré-diabetes. Da Rádio Nacional em Brasília, Ousama El Gauri.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira para determinar que o Conselho Monetário Nacional proponha estudos para a atualização anual do chamado mínimo existencial, valor da renda de pessoas consideradas superendividadas, que deve ser preservado para garantir uma vida digna. A regra foi estabelecida em 2022 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ao regulamentar a lei do superendividamento. Essa legislação criou mecanismos para evitar o excesso de dívidas, mas deixou para o Poder Executivo a definição de um valor mínimo necessário para a sobrevivência do consumidor. Pelo decreto, esse montante foi fixado em 25% do salário mínimo da época, o equivalente a R$ 303. Essa quantia foi alterada em 2023 para um valor fixo de R$ 600. A norma foi questionada por associações de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, que consideram o valor insuficiente para garantir condições dignas de vida. No julgamento, o relator, ministro André Mendonça, inicialmente votou para manter a regra. No entanto, ao longo da análise, passou a defender que o número seja revisto periodicamente pelo Conselho Monetário Nacional com base em estudos técnicos. Além da dificuldade de fixação do mínimo existencial, Mendonça alertou que essa elevação pode restringir o acesso ao crédito e gerar impactos no sistema financeiro. O relator também destacou que a contratação de um novo empréstimo consignado para substituir uma ou mais dívidas anteriores é permitida desde que tenha como objetivo melhorar as condições para o consumidor, por exemplo, com a redução de juros ou a reorganização do pagamento.
A minha proposição é que crédito consignado estivesse abarcado também pela proteção do superendividamento. Eu acolheria aqui parcialmente o pedido em relação a esse ponto específico, pelas razões que agora invoco. Portanto, além da proteção própria da margem consignável que existe, pessoas por vezes que estão aí com uma situação que retira delas esse mínimo existencial.
Já o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Ele reconheceu a gravidade do superendividamento e afirmou que o percentual de famílias com problemas financeiros piorou após a regulamentação dos jogos eletrônicos, conhecidos como bets. O ministro Luiz Fux concordou que as bets representam o maior meio de endividamento da população. Ao final, Moraes propôs que as ações sejam julgadas parcialmente procedentes, com a determinação de que o Conselho Monetário Nacional realize estudos e atualize periodicamente o mínimo existencial. Outros ministros, como Cristiano Zanin e Luiz Fux, também defenderam a atualização periódica do valor, mas demonstraram cautela em relação a mudanças que possam encarecer o acesso ao crédito, especialmente para a população de menor renda. Como afirmou o ministro Flávio Dino.
Temo que os bancos acabem por negar aos mais pobres aquilo que os beneficia, que é o crédito barato, que é o consignado, que obviamente é garantido. Sabemos bem das fraudes, das falcatruas, dos criminosos hediondos que fazem isso com os mais pobres, com os idosos, mas neste caso temo que em nome de protegê-los nós acabemos por piorar a vida dessas pessoas, condenando-os a linhas de crédito mais caras.
O julgamento prossegue nesta quinta-feira com o voto do ministro Nunes Marques. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que propõe mudanças nas placas de veículos em todo o Brasil. A medida prevê a retomada da identificação com o nome do estado e do município, além da inclusão da bandeira da unidade federativa nas placas. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para as próximas etapas no Congresso Nacional. De acordo com os defensores do projeto, a mudança pode reforçar a segurança e facilitar a identificação dos veículos. Atualmente, o país adota o padrão Mercosul, em vigor desde 2020. Se aprovada, a nova regra poderá alterar novamente o modelo de placas no Brasil. Antônio Neves, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
Estudantes com idade entre 9 e 15 anos matriculados em escolas públicas de todo o país poderão ser vacinados com autorização dos responsáveis contra HPV, febre amarela, receberão vacina tríplice viral, tríplice bacteriana, meningocócica e Covid-19. É a semana de vacinação nas escolas. As equipes de saúde estarão nas escolas entre os dias 24 e 30 de abril para atualizar a caderneta de vacinação. Essa iniciativa pretende alcançar 27 milhões de estudantes em mais de 104 mil escolas de mais de 5.500 cidades. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é a maior cobertura vacinal infantil dos últimos 9 anos, 5 vezes mais que a média mundial.
Nós estamos virando a página do negacionismo na escola. Nós estamos extinguindo a disciplina do negacionismo do currículo escolar na educação básica. Quando a gente introduziu a vacina do HPV, lá em 2013, eu acho que foi a primeira vacina a ter sofrido uma campanha de fake news no âmbito da rede social.
Além desse incentivo à vacinação infantil, a partir de agora, a caderneta digital de vacinação da criança vai enviar um lembrete avisando a hora de voltar ao posto de saúde para atualizar as vacinas. O serviço está disponível no aplicativo Meu SUS Digital e, desde que foi criado há um ano, já tem mais de 3 milhões de acessos. Dá para acompanhar o histórico de vacinas e consultar a previsão das próximas doses. Sobre os números recentes da cobertura vacinal, o Ministério da Saúde comemora o aumento da vacinação do calendário infantil em relação a 2022. A tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola, por exemplo, chegou a 93% de cobertura. Em 2022 era apenas 80%. Hoje, a vacinação contra o HPV em meninas chegou a 86%, 5 vezes mais que a média mundial. Com produção de Helder Castro, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que sob os ecos da conferência de abertura que marcou o primeiro dia do 25º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo, o Enejor 2026, leva nesta edição até vocês a entrevista feita com a palestrante Isabel Smith, que é bióloga e professora de ecologia da Universidade de Brasília, sobre a temática que inspira o tema central desse evento: crises contemporâneas, com ênfase na crise climática e no ensino de jornalismo, que infelizmente nem sempre consegue vencer a corrida contra as falsas notícias. Para a doutora Isabel Smith, que na Rede Biota Cerrado é coordenadora de um projeto associado, a velocidade das redes sociais se assemelha muito ao fogo no cerrado. A propósito, a professora Isabel, em sua aula magna, pautou grande parte de sua fala sobre a importância do fogo, isso desde os tempos mais remotos.
Isso mesmo, o fogo é parte muito importante da humanidade, né? A gente aprendeu a usar o fogo para cozinhar e isso mudou nossa forma de viver enquanto humanos, né? Cozinhar o alimento deixa a gente absorver muito mais nutrientes, a gente ficou mais inteligente por causa disso e tudo mais. Então, o fogo faz parte da história da humanidade, a gente usa fogo para agricultura desde o início da agricultura, e em muitas comunidades hoje ainda usam fogo para fazer agricultura. E muitas vezes isso pode ser menos impactante do que as coisas mais modernas, como o trator, o herbicida, o pesticida e tudo mais. Então o fogo é uma ferramenta, ele pode ser muito destrutivo, ele é muito perigoso, mas ele é sim uma ferramenta de manejo do território, da terra, dos ambientes. Em alguns lugares do Brasil, o fogo também é parte natural dos sistemas, no Cerrado, no Pampa e no Pantanal. O fogo acontece por raios e se espalha numa área bastante grande, a ponto das plantas e dos bichos terem convivido com ele evolutivamente há milhões de anos.
Certo, mas existe também, não sei se é lenda, e só a professora, enquanto uma bióloga, né, para muito além da pesquisa que vive a realidade no campo, né, perto das pessoas que estão ali tentando salvar a terra, eu queria muito saber. Essa história de que, deixa o cerrado queimar porque ele se regenera por si só, isso é verdadeiro?
Depende do cerrado e depende do fogo, essa que é a questão. Naturalmente, o cerrado queimava com os fogos de raio, que acontecem quando? No finalzinho da estação seca, quando começa a chuva e o capim ainda está seco. Esses fogos nunca atingiam as matas de galeria, as matas ciliares, as matas dos rios, nem nenhum tipo de floresta no cerrado. Eles só atingiam as áreas mais abertas, os campos e as partes de cerrado típico mesmo, as savanas. E aí, ele era natural, o cerrado era muito extenso, ele ocupava um quarto do território brasileiro, então mesmo que você tivesse um grande incêndio, não ia queimar o cerrado inteiro. Então os bichos iam ter para onde ir, várias plantas naquele lugar que incendiou iam morrer, mas muitas não morriam porque já convivem com o fogo há milhões de anos. Só que hoje em dia a gente tem pouquíssimo cerrado restando. Então a gente tem que escolher muito bem o fogo que a gente vai ter. Não pode deixar ter esses incêndios, que são os mais comuns, eles não são os dos raios, são os das pessoas. Então quando as pessoas botam fogo muito longe da estação chuvosa, quando não tem raio nenhum no céu, é gente que bota fogo no auge da seca, esse incêndio é muito prejudicial.
É criminoso.
Ele é criminoso e ele é muito prejudicial, mesmo para esse ambiente que evoluiu com fogo. Ele até rebrota, né? As plantas do cerrado até rebrotam depois do incêndio. Mas muitas morrem e muitos animais morrem também.
Pois é, e nesse contexto a gente precisa dar um recado aí pro pessoal que usa o pinga-fogo, né?
Então, o pessoal que usa pinga-fogo geralmente é o pessoal que está fazendo a queima prescrita, controladinha, bonitinha. Às vezes quem começa o incêndio começa com estopa, com a garrafa, com... Às vezes até é só o isqueiro, dependendo da situação, se estiver muito seco e muito ventoso. Mas fogo pode ser uma ferramenta, mas também pode ser uma arma. Então qualquer uso que a gente faça dele tem que ser muito responsável, né? E pensar, você quer usar esse fogo para quê? Por quê? Ele vai ser mais destrutivo ou ele vai ser benéfico para alguma coisa? Porque muitas vezes as pessoas começam fogo, às vezes, por exemplo, na beira de rodovia. Ah, tem muito mato aqui, vou começar um fogo. E aquilo vai e atinge a casa de outras pessoas, mata bicho, mata um monte de planta, atravessa rio. E o que você queria era só tirar o mato ali de 2 metros da rodovia.
Pois é, e na sua palestra, você fez questão de mostrar cenas muito impactantes, né? Como uma onça com as patinhas completamente queimadas, né? Também a cidade de Cuiabá, por exemplo, né? Que é, sem dúvida, uma referência muito triste, né? Do quanto a crise climática vem afetando toda aquela região. E a gente tem que debitar isso também a uma questão que você pontuou com todas as letras, consciência, né?
Então, a gente precisa saber usar o ambiente que a gente vive e conviver com ele. O fogo é uma ameaça ou uma ferramenta. Se a gente usar direitinho, para fazer a roça de toco, para cuidar das áreas para não ter incêndio. Muitas organizações ambientais já fazem isso, né? O PrevFogo, o ICMBio, fazem isso com muito cuidado, com muita técnica. Muitas populações tradicionais, ribeirinhas, assentados, comunidades tradicionais, sabem usar o fogo. Então, usar com muita consciência, ele pode ser uma boa ferramenta. Agora, usando de qualquer jeito, ele é um perigo. Uhum. E ele faz muito mal para o ambiente, para a gente, para as cidades, nem fumaça a cidade inteira. Yeah. É muito difícil.
Pois é, então vamos nos valer do guia que você também, em nome da Rede Biota Cerrado, apresentou sobre o manejo integrado do fogo, não é? Essas informações, já que não temos o privilégio de contarmos com a sua presença todo dia nas ondas do rádio, nem tão pouco, tão próximo como aqui na Universidade de Brasília, onde estamos.
Legal, a gente fez essa cartilha, chama uma cartilha sobre cobertura jornalística de incêndios e manejo integrado do fogo. Ela está disponível na internet, em PDF, facinho de achar, tem no site do Ministério do Meio Ambiente e também tem no site da Rede Biota Cerrado. Mas procurando, assim, com esses nomes, cartilha, jornalista, manejo integrado do fogo, a gente encontra. E a gente tentou ser bem didático, assim, de colocar os diferentes tipos de fogo. Então, que fogo é esse? É um incêndio? É uma queima controlada? É uma queima para produção? É uma queima para não ter incêndio? Ou é um incêndio criminoso?
E nesse sentido, queria até aproveitar para lembrar das nuvens, né? Nuvens brancas, nuvens pesadas. Então, queria até que você nos explicasse melhor como fazer essa leitura das nuvens para tentar diferenciar o tipo de fogo pelo tipo da fumaça.
Onde tem fumaça, tem fogo, não é isso? E aí, muitas vezes, a gente já aprendeu, no centro do Brasil, especialmente no Cerrado, mas também no Pampa e no Pantanal, tem ambientes que, se a gente conseguir usar o fogo com responsabilidade, a gente pode prevenir grandes incêndios. Então, a gente usa o fogo de forma controlada, que é o manejo integrado do fogo, para queimar algumas áreas e impedir que elas permitam que grandes incêndios aconteçam. E esse fogo que a gente usa, ele é um fogo prescrito, é um fogo precoce, ele vem no início da estação seca, então é um momento que ainda tem nuvem no céu, é um momento que ele vai queimar uma vegetação que está mais úmida, então a fumaça vai ser bem branca, o fogo vai ser bem baixinho, ele não vai correr muito rápido, e o que ele vai queimar é a vegetação que está ali seca há muitos anos, ele não vai queimar a vegetação que está mais viva, mais ativa naquele período, e a fumaça é branca. Se a gente vê um incêndio no final da estação seca, ele vai muito mais rápido, ele corre mesmo, chega às vezes 10, 15, 20 quilômetros por hora. A fumaça é preta e as chamas são muito mais altas. E esse fogo do final da estação seca, que é um fogo que não acontece naturalmente, ele acontece só por seres humanos, ele muitas vezes atinge áreas que nunca seriam atingidas pelo incêndio. Então, que os bichos e as plantas não conviveram com fogo nunca, eles não sabem lidar com fogo, então tem muita morte. Então, uma floresta, seja uma floresta de mata de galeria no Cerrado ou no Pantanal, ou uma floresta amazônica ou a floresta da Mata Atlântica, ela morre muito por causa de qualquer fogo. Então, um incêndio às vezes mata 90% das árvores. De 100 árvores, mata 90. Muda tudo, né? Muda o ambiente. Era uma floresta, agora não é mais. Agora é uma derrubada. Então, às vezes, um incêndio irresponsável muda completamente o ambiente.
E, consequentemente, esses incêndios recrudescem a crise climática que estamos vivendo, não é?
Com certeza, porque, bom, primeiro, o próprio incêndio emite o que estava ali preso na vegetação, né? Todo o carbono que estava preso na vegetação, toda a matéria orgânica vai para o espaço, literalmente. Então, tem emissão de gases de efeito estufa por causa do incêndio em si. E muda a capacidade daquele ambiente de crescer novas plantas, de, portanto, de sequestrar mais carbono. Então, tem um efeito imediato, queimou, incendiou, você está emitindo gás de efeito estufa, e o efeito depois, você destruiu uma área que poderia ser, na verdade, uma parte da solução, né? Trazer o carbono da atmosfera em forma de plantas.
Pois é. Poxa, a gente não tem palavras para agradecer essa aula. E o que a nossa bióloga, professora Isabel Belloni Smith, espera do jornalismo nesse campo? Professora Johnny chamou muita atenção para que nós, jornalistas, possamos distinguir fotos que não têm nada a ver com um fogo que é fruto do manejo integrado daquele que é criminoso, não é?
Então, entender um pouco mais, entender o fogo nas suas várias formas, não demonizar o fogo, não demonizar as pessoas que às vezes usam fogo de forma responsável. Então, a gente tem muita comunidade tradicional brasileira, agricultores familiares, que usam fogo como uma ferramenta. E ele é muito útil, e ele pode ser usado com responsabilidade e ser muito legal, e ser muito importante para essas pessoas, inclusive para se manter na terra, não ter que migrar para a cidade, viver uma vida muito mais difícil. Então, não demonizar o fogo necessariamente, não demonizar quem usa o fogo com responsabilidade, e entender que sim, o fogo é muito perigoso e ele pode ser muito sim usado como uma arma. Então esse sim a gente tem que combater, mas esses são os incêndios criminosos, não o uso do fogo tradicional.
Pois é, temos muito o que aprender, a lição precisamos saber de cor. Muito obrigada, professora, foi um prazer tê-la aqui no nosso programa e estamos aí sempre prontos a navegar as ondas da consciência ambiental.
Obrigada,
um abraço. Prazer, querida.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.
Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada por jovens estudantes da Rede Pública do Rio de Janeiro, começa nesta quinta-feira uma turnê pela Itália, até o dia 1º de maio. Ao todo, participam 27 instrumentistas. A programação inclui uma participação na audiência geral com o Papa Leão XIV na Praça São Pedro, no Vaticano, além de apresentações e outras atividades em vários espaços de Roma. O repertório apresentado valoriza grandes obras da música brasileira, homenageando compositores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento, Gilberto Gil e Chico Buarque. O programa inclui ainda uma obra inédita da compositora brasileira Agatha Lima, vencedora de uma chamada pública organizada pelo projeto. A diretora executiva da orquestra, Moana Martins, dá mais detalhes sobre as músicas selecionadas para a turnê.
O repertório foi pensado para refletir a riqueza, a diversidade da música brasileira. E a gente vai apresentar obras dos nossos grandes mestres, né? Além disso, a orquestra encomendou uma obra inédita que vai ser apresentada da compositora Agatha Lima, que foi vencedora do concurso que a Orquestra Chiquinha Gonzaga promoveu, um concurso nacional para mulheres compositoras.
Moana fala ainda sobre o quão importante é levar essas apresentações para além das fronteiras brasileiras.
Representa não apenas o reconhecimento, mas também uma oportunidade de levar a cultura brasileira, a diversidade da música brasileira a esses espaços de grande relevância simbólica no mundo.
Essa é a sexta turnê internacional da orquestra, que também já se apresentou nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, França e Suíça. A iniciativa faz parte da agenda de comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé e conta com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O Ministério da Previdência promove neste fim de semana, dias 25 e 26 de abril, mais um mutirão para a concessão de benefícios assistenciais e por incapacidade. O objetivo é reduzir o tempo de espera por atendimento dos segurados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Atualmente, mais de 1.600.000 pessoas aguardam para fazer perícia médica, sendo mais de 700.000 por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Desta vez, 53 agências da Previdência Social estarão abertas em cidades de 16 estados. A expectativa é de que sejam realizadas mais de 19 mil perícias por meio de atendimentos presenciais ou conectadas, modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população aos benefícios, especialmente em regiões distantes e com escassez de profissionais. De acordo com o INSS, a perícia conectada tem a mesma segurança e os mesmos princípios do atendimento presencial. Os mutirões acontecem a cada 15 dias, sempre nos fins de semana, e desde o início deste ano já foram realizados 130 mil atendimentos periciais. Os segurados que desejarem antecipar as perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, ou acessar o serviço Meu INSS no site ou aplicativo para celular. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Entre as expressões artísticas que retratam a realidade, o cinema é considerado a sétima arte, porque é capaz de reunir todas as demais: música, dança, pintura, escultura, arquitetura e literatura. Neste Dia do Livro, vale lembrar que, apesar das adaptações para as telas, a leitura garante que a história contada seja imaginada a gosto de cada leitor. Mesmo assim, há quem seja apaixonado pela leitura, mas não abre mão de conferir a adaptação da obra nos cinemas, por exemplo. É o caso da química Alicia Fuentes, de Brasília.
Eu gosto, por exemplo, de ler os livros antes da adaptação. Ver como o autor escreveu e tudo mais, para depois ver como foi adaptado. E aí, ver aquele universo que eu só tinha imaginado, né, na tela, foi como poder viver aquela história de novo. Melhor ainda do que o livro, às vezes, em determinados momentos. Então, por isso que eu acho que, assim, vale muito a pena ler o livro antes da tela, porque eu acho que você vive a história duas vezes.
A escritora alagoana Cibele Tenório considera que as diferentes formas de arte se retroalimentam. Também apresentadora da Rádio Nacional da EBC, Cibele acredita, com base na própria experiência, que um bom filme pode levar o espectador à busca pelo livro, o que acaba sendo um incentivo à leitura.
Muitas vezes o meu mundo foi povoado por filmes na infância, adolescência, que eram baseados em livros e eu nem sabia, né? E só depois eu vim descobrir que aquelas obras que eu amava eram, né, baseadas em livros. E muitas vezes essas obras me levaram para a fonte original, que era o livro. Eu acho que são coisas que se retroalimentam, né? Acho que é incrível quando outras manifestações artísticas podem fazer as suas interpretações dessas obras, o que não substitui também a leitura do livro.
No cinema, o longa-metragem Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, levou o primeiro Oscar brasileiro de melhor filme internacional no ano passado. A história original foi contada no livro de mesmo nome, escrito pelo jornalista Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens Paiva. A obra, lançada em 2015, viu as vendas explodirem 10 anos depois. Cibele Tenório escreveu a biografia da sufragista alagoana Almerinda Gama. Ela revela que se sentiria honrada caso o livro fosse adaptado em um roteiro de filme. E mais ainda se a história de Almerinda ganhasse outra forma de narrativa.
Eu acho muito legal série, filme. Para mim seria uma honra se um dia, né, o meu livro Almerinda Gama, A Sufragista Negra, fosse tema de qualquer adaptação. Mas em especial das escolas de samba, que eu acho também que é um jeito tão único que a gente tem de contar histórias no Brasil, popularizar o livro, para que ele saia essa coisa da livraria, da estante, também ganhe as ruas. Eu acho que uma coisa retroalimenta a outra. E eu acho muito saudável isso.
Assim como Ainda Estou Aqui, também esgotaram nas prateleiras os exemplares de Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. A obra, com quase 1000 páginas, fez sucesso no enredo da escola de samba Portela, o que aumentou o interesse dos leitores em conhecer de perto o livro original. As adaptações de obras literárias devem respeitar os direitos autorais. Para que vire filme, é preciso que o título já esteja em domínio público. No Brasil, isso acontece 70 anos após a morte do autor. A obra também pode ser licenciada com autorização para adaptação, conforme explica o advogado especialista em direito autoral, Paulo Palhares.
A obra audiovisual é uma obra derivada da obra original.
Então, em todos os casos, é preciso se referir a essa adaptação de que essa obra é uma obra derivada de uma original e é preciso se garantir que ou ela esteja em domínio público ou que os direitos para adaptação tenham sido licenciados dos seus titulares. Garantir também que aquelas pessoas que eventualmente sejam responsáveis por fazer essa adaptação, isso é quem vai transformar aquela obra literária em um roteiro, também tenham seus direitos e as suas obrigações reguladas no contrato.
Desde 1995, a Unesco celebra o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais em 23 de abril, data que marca a morte de grandes escritores mundiais, como William Shakespeare. Com produção de Beatriz Evaristo e Diana Victor, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O maior programa gratuito de aceleração de startups da América Latina, o Inovativa de Impacto, terá a edição 2026 lançada nesta quinta-feira em Fortaleza. Neste ano, o programa será voltado para negócios inovadores de todo o país que atuem ou se conectem com a cadeia industrial da moda e a indústria criativa, setores de grande relevância econômica e com forte potencial de geração de impacto social e ambiental, não só no Ceará, mas em todo o país. O Inovativa vai oferecer uma jornada completa de aceleração para startups e negócios inovadores em diferentes estágios de desenvolvimento, desde a fase de validação até a operação ou tração no mercado. O evento de lançamento e mobilização de atores locais acontece a partir das 9:30 da manhã no Auditório José Flávio, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. As inscrições para o programa seguem até o dia 22 de maio no site inovativa.online. Entre os benefícios estão capacitação, acesso a conteúdo, mentorias com especialistas, apoio ao desenvolvimento e aumento de receitas dos negócios, além de conexão com o mercado e oportunidades de networking com investidores, grandes empresas e atores do ecossistema de inovação. Criado há mais de 10 anos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Sebrae, o programa já apoiou startups de todo o país na estruturação e crescimento de negócios inovadores. Em 2026, o Inovativa inicia um novo ciclo com foco em iniciativas que geram impacto socioambiental positivo, ampliando oportunidades para empreendedores comprometidos com soluções sustentáveis. Desde a criação em 2013, o programa já contribuiu para acelerar o crescimento de mais de 4.600 startups em todo o Brasil. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Receita Federal abriu nesta quinta-feira a consulta ao lote residual de abril de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física, referente a declarações de anos anteriores que ficaram retidas e agora estão sendo liberadas. São 415 mil restituições, que somam um total de R$592 milhões. O pagamento vai ser feito no dia 30 deste mês. A grande maioria das restituições vai para pessoas com prioridade, como idosos, pessoas com deficiência, professores e quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber via Pix. Para conferir se está no lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, e clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar Minha Restituição. Se tiver alguma pendência na declaração, o contribuinte pode fazer as correções necessárias. A consulta pode ser feita também pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e celulares. O pagamento de eventuais restituições referentes à declaração IRPF 2026, em que ainda estamos no prazo de entrega, é só no fim de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A menos de 50 dias de receber o primeiro jogo da Copa do Mundo, o México reabriu o sítio arqueológico onde uma turista canadense morreu, atingida por um atirador no início da semana. O ataque ocorrido justamente quando o país se prepara para sediar a Copa do Mundo, junto com Canadá e Estados Unidos, aconteceu na segunda-feira passada, na Pirâmide da Lua, em Teotihuacan. Além da morte da canadense, outras 13 pessoas ficaram feridas, entre elas duas brasileiras. O Itamaraty informou que uma delas, de 13 anos, recebeu assistência médica e está com a família. A outra, de 55, segue internada sem risco de morte. Entre os hospitalizados, 3 colombianos, 1 canadense, norte-americanos e russos. Promotores locais identificaram o atirador. É um cidadão mexicano que tirou a própria vida no local. A presidente do México disse em uma rede social que a tragédia causou profunda dor. Cláudia Sheinbaum expressou condolências às famílias. Cerca de 1.500 visitantes estiveram na reabertura de Teotihuacan nessa quarta-feira, 75% do volume de pessoas em dias normais, de acordo com o Instituto Nacional de Antropologia e História do México. Os protocolos de segurança foram reforçados em coordenação com a Guarda Nacional e autoridades dos 3 níveis de governo. Teotihuacan era uma cidade dos povos originários mexicanos, um dos centros culturais mais importantes do continente. No ano passado, recebeu 1.800.000 visitantes e, segundo as autoridades, o local não tem histórico de episódios de violência. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. O Irã apreendeu 2 navios no Estreito de Hormuz logo após o presidente Donald Trump anunciar a suspensão dos ataques norte-americanos por tempo indeterminado. Ainda não há perspectiva de retomada oficial das negociações pela paz. O cessar-fogo deveria ter expirado no início desta semana. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram estendê-lo até que fosse discutida uma proposta iraniana nas negociações de paz para acabar com os 2 meses de guerra. O presidente do parlamento do Irã, Mohammed Baqir Khalibaf, declarou em uma rede social que um cessar-fogo só faria sentido se o bloqueio fosse suspenso. A Guarda Revolucionária do Irã, segundo a agência Reuters, acusou os 2 navios apreendidos, de bandeiras da Libéria e do Panamá, de operarem sem permissão e de adulterarem sistemas de navegação. Um terceiro navio, da Libéria, foi alvo de disparos, mas não sofreu danos e voltou a navegar. Já o Comando Central dos Estados Unidos informou no final da noite desta quarta que ordenou que 31 embarcações, a maioria de petroleiros, retornassem aos portos. Os Estados Unidos mobilizaram mais de 10 mil soldados, 17 navios de guerra e mais de 100 aeronaves. Na manhã desta quinta-feira, Donald Trump voltou a declarar em uma rede social que a Marinha dos Estados Unidos deve atirar em qualquer embarcação que esteja lançando minas nas águas do Estreito de Hormuz. Acrescentou que navios norte-americanos estão trabalhando para retirar essas minas. Poucas semanas depois, o secretário de defesa Pete Hegseth ter dispensado o principal general do exército, Randy George, o secretário da Marinha norte-americana, John Fallon, também foi demitido nessa quarta. O Pentágono não explicou o motivo. Até agora, o fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã e pelos Estados Unidos tem prejudicado economias em todo o mundo. Quase 3.500 pessoas foram mortas na guerra no Oriente Médio desde o fim de fevereiro, sendo a metade civis. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Recife recebe nesta quinta-feira a 12ª edição do Festival Rio Mar de Literatura. E o destaque dessa edição é o humor. Com o tema O Humor na Literatura e no Cinema, o evento reúne nomes de relevância no cenário pernambucano e nacional nos 2 segmentos culturais. A abertura acontece às 17h no Teatro do Shopping Rio Mar, no bairro do Pina, e terá a encenação do trecho da obra O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, apresentada pela Companhia Dispersos. Entre os destaques dos painéis estão a atriz Tânia Maria, reconhecida pela atuação no filme O Agente Secreto, o cineasta Leonardo Laca e a escritora Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti. O ator baiano Luiz Miranda, conhecido por seus personagens cômicos na televisão e no cinema, também participa de uma conversa mediada pelo historiador e produtor cultural João Suassuna, neto do escritor Ariano Suassuna. O encerramento do festival será com o escritor, cordelista e declamador Gessier Quirino. Enquanto os painéis acontecem no teatro, o evento também promove ações formativas de incentivo à leitura e contação de histórias. O festival também realiza uma campanha de arrecadação de livros infantis e juvenis que serão doados para crianças que moram no sertão de Pernambuco por meio da ONG Amigos do Sertão. Mais informações estão disponíveis no site riomarrecife.com.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A legislação brasileira para enfrentamento da violência de gênero é uma das mais avançadas no mundo. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio são consideradas marcos nessa realidade. E leis como a Carolina Dieckmann, o Marco Civil da Internet e a Lei do Stalking ajudam a conduzir o combate a essas violências no meio digital. Recentemente, a Lei Maria da Penha teve avanços para permitir o monitoramento eletrônico do agressor como medida protetiva de urgência, além de um botão de alerta para avisar sobre a aproximação do agressor. Para o crime de feminicídio, as penas foram aumentadas para 30 e 40 anos de prisão. E foi criado o crime de vicaricídio, para casos em que os alvos da violência são os parentes da vítima. Para o psicólogo Flávio Urra, que trabalha com autores de agressão, foi um movimento de mulheres que pressionou para que a legislação fosse reforçada.
Então, mudanças de teorias, mudanças de comportamentos, foi um movimento de mulheres. E alguns poucos homens que se engajaram e lutaram ao lado das mulheres nesse enfrentamento.
Também aumentaram as denúncias. Em 2025, o Ligue 180 recebeu mais de 155 mil denúncias de violência contra a mulher. A maioria, mais de 60%, feitas pelas próprias vítimas. Flávio Urra avalia que a tolerância das mulheres a atitudes machistas vem diminuindo.
Tá, uma série de comportamentos machistas que os homens tinham, que agora não são aceitos. E muitos homens são denunciados por causa disso. Como essa mudança não chegou para eles, eles não acreditam que aquilo que eles fizeram é um crime, né?
A Lei Maria da Penha prevê cursos de orientação para autores de violência, além de debates sobre machismo em ambiente escolar. Mas o impacto dessas medidas só será sentido daqui a algumas décadas, avalia a psicóloga e pesquisadora Valesca Zanello.
Na própria Lei Maria da Penha é previsto o combate ao machismo nas escolas. Talvez este tenha que ser o principal plano em termos de políticas públicas por uma transformação real da sociedade. Mas a gente precisa ter uma expectativa realista. É um projeto aí para 30, 40, 50 anos.
A Lei Maria da Penha tem 20 anos e a do feminicídio, 10. A professora da Faculdade de Direito da UNB, Janaína Penalva, concorda que a legislação protetiva é muito recente e que ainda é muito cedo para avaliar os impactos na sociedade.
Então, elas são importantes, extremamente importantes. A gente ainda não conhece, não viu na sociedade o impacto de uma legislação protetiva, porque ela é muito recente. Ela não é e nunca será suficiente.
Mas apesar do arcabouço legal, o facilitador de grupos de homens, Felipe Requião, avalia que, culturalmente, os atos de violência são minimizados e a responsabilização dos homens ainda é baixa.
Existem ainda muitos discursos que legitimam a violência em muitos campos, né? No campo político, no campo educacional, dentro das organizações, principalmente no campo social. E vamos pensar num outro motivo, né? A responsabilização dos homens ainda é muito baixa.
Na visão de Felipe Requião, falta uma prevenção que seja eficaz. O jornalista Ismael dos Anjos acredita que os homens precisam se engajar no desejo de mudar e lutar por isso.
Ainda existem limites, inclusive legais, que não mostram que o lugar do homem é cuidando, por exemplo. Eu sou embaixador da Copai, coalizão pela licença paternidade, que conseguiu agora o aumento gradual da licença paternidade no Brasil de 5 dias para 20 dias no final dessa década, sendo que 20 dias ainda é muito pouco.
Ismael entende que as estruturas culturais, econômicas e institucionais só vão mudar quando homens fizerem sua parte nas micropolíticas de mudança de comportamento.
Só passa a ter trocador no banheiro masculino quando homens suficientes perguntarem onde eu posso trocar a fralda do meu filho. Senão, os lugares não vão mudar, não vão ajustar isso.
Para o psicólogo Alexandre Coimbra do Amaral, além de um sistema de justiça que responsabilize, criminalize, julgue e conceda a pena, são necessárias políticas públicas transformadoras.
Política pública significa a gente ter investimento público na promoção de saúde, na prevenção, na construção de práticas educativas, de mensagens que são colocadas, de ensinar os profissionais de saúde, de educação, que estão em contato com esses meninos e como construir boas conversas nesse aspecto.
Na próxima e última reportagem, as iniciativas que tentam desconstruir o machismo e construir um novo igualitário. Com edição de Daniel Ito, produção de Luciene Cruz e sonoplastia de Egberto Martins, Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Fim da escala 6-1 aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, agora é com a Comissão Especial, que deverá ser criada nos próximos dias. Nessa Comissão Especial serão discutidos os termos, será negociado de que forma essa escala será implantada. O governo tem dito que concorda com uma regra de transição, mas que compensação não. Nessa quarta-feira mesmo, ainda na reunião da CCJ, o deputado Reginaldo Lopes do PT, autor de uma das PECs que foi aprovada, a outra da Érica Hilton do PSOL, disse que não tem essa de compensar, não.
A escala 6-1 se tornou, sim, no século XXI, a escravidão moderna desse século. É fundamental botar um ponto final. Os impactos serão sentidos por todos os setores da sociedade, em especial para os trabalhadores e para as famílias dos trabalhadores. Mas será positivo para o empresário, para o empreendedor. Terá ganho de produtividade. Essa é a compensação. Ganho de produtividade.
Mas a oposição promete ir para o embate. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, já avisou que quer discutir o assunto para que ninguém, inclusive os empresários, os patrões, saia perdendo. E depois da votação na CCJ, já de noite em plenário, falou que o que ele defende mesmo é o esquema de hora trabalhada, hora paga.
Queremos discutir mais. A relação mais moderna do mundo de empregador-trabalho é hora trabalhada, hora recebida, para dar liberdade ao trabalhador. Se ele quiser trabalhar em dois empregos, ele trabalha 10 horas em um, 20 horas em outro. Dá total liberdade ao trabalhador de escolha e ao empregador de produtividade.
A comissão especial ainda não foi criada, ou seja, nem relator tem. Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, já avisou que vai seguir os trâmites com equilíbrio para que tudo possa chegar ao plenário ainda no mês de maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A Polícia Federal investiga a aplicação no Banco Master de cerca de 13 milhões de reais pelo Instituto de Previdência Social de Santo Antônio de Posse, em São Paulo. A Operação Moral Hazard foi deflagrada nesta quinta-feira por ordem da 9ª Vara Federal de Campinas. Segundo a PF, a investigação começou a partir de informações que apontavam supostas irregularidades no investimento em letras financeiras emitidas pelo Master. O objetivo é apurar uma possível gestão temerária de recursos de regime próprio de previdência social nos servidores públicos municipais. São 6 mandados de busca e apreensão em cumprimento em Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim. Os envolvidos também foram afastados da função pública e tiveram os bens tornados indisponíveis. Nós pedimos um posicionamento da Prefeitura de Santo Antônio de Posse e do Instituto de Previdência Social sobre as investigações e aguardamos uma resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O Ministério da Previdência Social e o INSS modernizaram as regras para a concessão do benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença. Com a mudança, atestados médicos que indiquem afastamento do trabalho por até 90 dias poderão ser analisados de forma documental, sem que o segurado precise sair de casa. Até então, esse prazo máximo era de 60 dias. A alteração faz parte da nova versão do ATESTMED, sistema que permite a concessão do benefício com base apenas na avaliação do atestado médico e nos exames complementares. Todo o fluxo é digital e promete mais agilidade e conforto para quem precisar se afastar do trabalho por motivo de saúde. Para solicitar o benefício, o cidadão deve acessar o site ou o aplicativo Meu INSS, anexar o atestado médico e os exames e aguardar a análise feita remotamente pelos médicos peritos. O resultado da perícia também é informado pela própria plataforma. O INSS reforça que o atestado precisa estar legível e conter as informações obrigatórias, como nome completo do paciente, data de emissão, diagnóstico ou CID, classificação internacional de doenças, assinatura e carimbo do médico, além do prazo de afastamento. Caso o documento tenha rasuras ou dados incompletos, o sistema poderá encaminhar o segurado para uma perícia presencial. Lançado em março, o novo ATESTMED pode reduzir em até 10% a demanda por perícias presenciais iniciais e beneficiar mais de 500 mil segurados por ano, além de ajudar na redução da fila de espera do INSS. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Em até 45 dias, movimentos sociais e a sociedade civil devem ter participação garantida no Comitê para a População em Situação de Rua no Rio de Janeiro. É o que recomenda o Ministério Público Federal ao Governo do Estado. A medida foi encaminhada ao governador e à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e busca corrigir a atual estrutura estadual, que funciona sem a presença desses segmentos. Segundo o MPF, o Rio de Janeiro ainda não implementou o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, nos moldes exigidos por normas federais. Também não garantiu a presença da sociedade civil e de movimentos sociais. Hoje, o Estado conta com um comitê e um grupo de trabalho intersetorial, os dois compostos de forma majoritária por órgãos governamentais. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Adjunto, Júlio Araújo, que assina a recomendação, ressalta que a participação social é condição essencial para a formulação e o controle de políticas públicas que atendam à realidade das pessoas em situação de rua. O MPF estabeleceu o prazo de 10 dias para o governo do Rio de Janeiro informar se vai acatar ou não a recomendação. Em caso positivo, deverá comprovar em até 45 dias a adoção das medidas necessárias para a implementação do comitê com participação da sociedade civil. Tentamos contato com o governo do Rio de Janeiro, que não retornou até o fechamento dessa reportagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Fortaleza abre as portas nesta quinta-feira da segunda unidade da Casa da Igualdade Racial do país. O projeto desenvolvido pelo Ministério da Igualdade Racial é voltado principalmente ao acolhimento da população negra, com apoio ao acesso às políticas públicas e outras ações gratuitas. Na capital cearense, a casa vai funcionar na rua Jaime Benévolo, número 21, no segundo andar, centro da cidade. O espaço oferece orientação jurídica e apoio psicossocial para vítimas de racismo, além de encaminhamentos para serviços das áreas de saúde, educação, assistência social, direitos humanos e cultura, em articulação com o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A unidade também vai promover atividades permanentes de valorização da história e da cultura afro-brasileira, como oficinas, rodas de conversa e ações educativas. A equipe é multidisciplinar, formada por advogados, psicólogos, assistentes sociais e agentes territoriais voltados à formação cidadã e à produção cultural, e a expectativa é de grande demanda. De acordo com o último censo do IBGE, dos mais de 5 milhões e 600 mil habitantes do estado, cerca de 64% se declararam pardos e quase 7% pretos. A primeira unidade da Casa da Igualdade Racial foi inaugurada no Rio de Janeiro no dia 20 de março. Além das capitais carioca e cearense, o Ministério da Igualdade Racial prevê novas unidades ainda este ano em Pelotas, Salvador e nas cidades mineiras de Contagem e Itabira. O programa foi lançado em setembro do ano passado durante a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de habeas corpus nesta quinta-feira e liberou MCs e influenciadores presos pela Operação Narcofluxo. Entre os beneficiados, os MCs Rian e Pose do Rodo. Na decisão sobre o HC, que questionava a prisão temporária de Diogo Santos de Almeida, o influenciador Diogo 305, o ministro Messoudi Azulay Neto apontou flagrante ilegalidade na decretação de prisão temporária de 30 dias. Isso porque o pedido da polícia foi de apenas 5 dias. Por isso, determinou que a prisão temporária deveria ser no máximo de 5 dias, período que já venceu. O ministro ainda estendeu os efeitos da decisão para os outros presos pela Operação Narcofluxo que se encontram em situação similar. Segundo o STJ, a decisão já foi comunicada ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em nota, a defesa comemorou e afirmou que a decisão reconheceu o erro no prazo fixado para a prisão temporária. O pedido da polícia foi de apenas 5 dias. Por isso, determinou que a prisão temporária deveria ser no máximo de 5 dias, período que já venceu. O ministro ainda estendeu os efeitos da decisão para os outros presos pela Operação Narcofluxo que se encontram em situação similar. Segundo o STJ, a decisão já foi comunicada ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em nota, a defesa comemorou e afirmou que a decisão reconheceu o erro no prazo fixado para a prisão temporária. A defesa comemorou e afirmou que a decisão reconheceu o erro no prazo fixado para a prisão temporária.